Trabalho, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum.
Bom dia a todos, bom dia às pessoas aqui presentes no plenário. Verificação de quórum, professor Marcos, vereadora Seriana da SOS, vereador companheiro, morador do mesmo bairro, Hélio Araújo, vereador Edmil, supermercado serve bem, vereador Delcimar Fortunato, vereador Frederico Godoy, vereadora Thaís Souza, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. E vereadora que está adentrando no plenário, vereadora Cleide Hilário. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. E solicito o vereador professor Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, sem louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Salmo 33.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 13 dias do mês de dezembro de 2021, às 9h30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Domingos Paula, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a síntese da ata da leitura da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 266, de 2021. De autoria dos vereadores João Feitosa e Domingos Paula de Souza, autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela ocupação do espaço do solo em áreas públicas municipais pelo sistema de posteamento de rede de energia elétrica e iluminação pública de propriedade da concessionária de energia que os utilize e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 267, 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, concede o título de cidadão anapolino ao doutor Fernando José Marques Oim. E dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 268 de 2021, de autoria do vereador policial federal Suender, institui empreendedorias, noções de direito, cidadania e educação financeira como temas a serem abordados no contraturno das escolas do municipais de educação. Projeto de lei ordinária número 269 de 2021, de autoria do vereador policial federal Suender, disciplina a contratação de segurança privada pelos estabelecimentos comerciais, casas noturnas e similares instalados no município e da outras providências. Usou a palavra Jean Carlos. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso para os sargentos da Polícia Militar, Manuel Pereira dos Santos e Jangles Barbosa de Souza, por iniciativa do vereador Jean Carlos. Grande expediente. Usaram a palavra Cleide Lara, João da Luz, João Feitosa, Hélio Araújo e Jackson Charles. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Senhor presidente determinou que se iniciasse a votação para a composição do Conselho de Ética, de acordo com o artigo 72 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Foram apresentados nomes pelas lideranças do partido, João Feitosa pelo PP, Jackson Charles pelo PSB, Edmilson do Mercado Servimem pelo PV, André Rezende pelo Solidariedade, Celiane da SOS pelo MDB, Cleide Lário pelo Republicanos, Delcimar Fortunato pelo Avante, professor Marcos pelo PT, Jean Carlos pelo Democratas, Policial Federal Suender pelo PSL e Luzimar Silva pelo PMN. Após a realização do processo de eleição, foram eleitos titulares. Professor Marcos, com 19 votos, João Feitosa, com 15 votos, André Rezende, com 15 votos, Jackson Charles, com 13 votos, Edmilson do Mercado Serve Bem, com 12 votos. Ficaram como suplentes Delcimar Fortunato, com 6 votos, Jean Carlos e Cleide Lari, com 5 votos cada, Celiane da SOS, com 4 votos e Policial Federal Suender, com 3 votos. O senhor presidente determinou que os vereadores titulados se reunissem para proceder à eleição do presidente do conselho. Usaram a palavra pela ordem Jean Carlos, Hélio Araújo, João da Luz, Reamildo Espíndola, doutora Trícia Barreto e professor Marcos. Foi apresentado requerimento verbal pelo líder do executivo da casa, vereador Jackson Charles, solicitando que fosse incluso na pauta da ordem do dia o projeto de lei ordinária número 265 de 2021, de autoria do prefeito. Consultado o plenário, o senhor presidente deferiu o requerimento e determinou sua inclusão em pauta. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 251 de 2021, de autoria dos vereadores Edmilson do Mercado Serve Bem e Hélio Araújo. Dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor tenente-coronel Gilbert Alves Rabelo, aprovado com 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 262 de 2021, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda Henrique Santilo e determina outras providências, aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 257 de 2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e disciplina, procedimento de chamamento e seleção pública e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 250 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, dispõe sobre o título de utilidade pública municipal à Associação Assistência Social, Educação e Saúde de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 265 de 2021, de autoria do prefeito, da nova redação à Lei 2.790, de 21 de novembro de 2001, que institui no Conselho Municipal de Assistência Social, CEMAS, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplauso, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos, João Feitosa, João da Luz, Reamildo Espíndola e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 14 de dezembro, em horário regimental. Correspondências. Assessor legislativo do gabinete da vereadora Trícia Barreto, por ordem da vereadora, informa a Vossa Excelência que a mesa está impossibilitada de participar da sessão em plenário da Câmara de hoje, devido à agência externa. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, registrando ainda a presença em plenário do vereador Jackson Charles, demais vereadores já nominados. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Também registrando a presença em plenário do professor Wanderson Marques de Araújo e sua esposa Emily Acácia Gonçalves, será homenageado hoje. Projeto de decreto legislativo de autoria do professor Marques Carvalho, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa, acompanhado do seu pai Gilberto Marques e de sua mãe Carmelita de Fátima e sua filha Elisa Maria Gonçalves. Sejam todos bem-vindos. Também registrando a presença dos colegas da CPE, primeiro sargento Tiago Alves dos Reis, que será homenageado, também cabo José Francisco de Moraes, também homenageado, também terceiro sargento Moisés Monteiro Barreto, também homenageado, e Vitor Gonçalves Dionísio, que será homenageado, infelizmente não pode estar aqui conosco. Sejam sempre bem-vindos, parabéns pelo trabalho que a Polícia Militar faz em nossa cidade, em prol da nossa comunidade. Iniciando o pequeno expediente, convido o primeiro orador inscrito, professor Marcos Carvalho, que fará uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, mesa, nobres pares, imprensa aqui presente. Mas um bom dia especial para quem nos ouve pela Rádio Manchester todos os dias, as pessoas que nos acompanham no Filóstro, na Jaiara, no bairro de Lourdes e que nos dão um retorno todas as semanas. Presidente, hoje a gente faz uma homenagem, entrega um título de cidadania a um professor anapolino. E quando a gente homenageia um professor, a gente estende essa homenagem a todos esses professores. Aos mais de 4 mil professores da rede privada, aos 150 professores do Instituto Federal de Goiás, aos mais de 400 professores da Universidade Estadual de Goiás, aos mais de 2.700 professores da rede municipal de ensino. Quando um professor é homenageado, a gente ressalta o nosso compromisso com a construção de uma educação de qualidade, pública, gratuita, acessível, que defenda a permanência e que faça a inclusão. Nosso homenageado hoje é o professor Wanderson Marques de Araújo,
filho de Gilberto Marques de Araújo e Carmelita de Fátima Maia. Ele é natural de Cristalina, Goiás. Chegou em Anápolis em 1978, aos 3 anos de idade. E, presidente, olha, Fred, ele é torcedor da Associação Atlética Napolina. Ele estudou nos colégios Antônio Constante, Dr. Genserico Gonzaga Jaime e Lions Anhanguera. Estudou também no Colégio Estadual Padre Fernando e cursou Geografia na Universidade Estadual de Goiás, concluindo pós-graduação em Ciência Política, também pela Universidade Estadual de Goiás. Atualmente é atuante no Movimento Cristão de Jovens da Cidade, foi cofundador dos grupos de jovens Ágape e Anjos do Senhor. É também cofundador da Escola Vivan. Atuou e atua em diversas escolas do município e atualmente leciona no Colégio Meta, na Escola Crescer e no cursinho do Colégio Militar Gabriel Issa, entre outras escolas. Por sua contribuição educacional, tendo formado centenas de alunos que hoje desempenham diversas profissões no município, o professor Anderson Marques de Araújo recebe hoje o título de cidadão anapolino.
Obrigado, professor Marques Carvalho. Quero convidar o homenageado, professor Anderson Marques, para vir aqui à frente. Peço que o professor Marques fique aqui para fazer a entrega do título de cidadania anapolina ao professor Anderson. Convidar também seus familiares que aqui estão presentes, a sua filha Elisa Maria, a sua mãe Carmelita de Fátima e seu pai Gilberto Marques, por gentileza, venham acompanhar a entrega do título de cidadania anapolina ao professor Anderson Marques de Araújo, de iniciativa do professor Marques Carvalho, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Convidando também os pares para poder participar deste momento, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador professor Marcos, por meio do Decreto Legislativo 945 de 2021, de 10 de novembro de 2021, concede o título de cidadania anapolina ao Anderson Marques de Araújo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis.
Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer a Deus por esse momento, agradecer a minha família e os meus amigos que estão aqui presentes, e agradecer aos nobres vereadores, na pessoa do professor Marcos Carvalho, que concedeu essa homenagem, e dizer que, para mim, apesar de todo o orgulho da minha origem, é uma satisfação tremenda poder receber o título da Dona Polino, uma vez que as primeiras lembranças da minha vida já são aqui nessa cidade. E de lá para cá eu tive uma relação intensa e íntima com Anápolis, participando de vários movimentos, ajudando em vários segmentos. E hoje, colaborando como empreendedor também para a arrecadação do município, para o sustento de muitas famílias que hoje colaboram na nossa empresa. E, sobretudo, enquanto professor, participando da formação de muita gente ao longo dos últimos 20 anos na cidade. Então, é externar a gratidão. Louvar a Deus por mais esse momento e agora me sentindo anapolino de fato, né? Uma vez que eu já sentia no meu convívio, mas com essa homenagem, enquanto filho adotivo, a gente agora pode dizer que é anapolino. Muito obrigado por tudo, muito obrigado a todos.
Mais uma vez, agradecer à família do professor Anderson, aqui presente, cumprimentá-lo mais uma vez pelo novo título de cidadão anapolino. Já dando sequência ao pequeno expediente, convido o próximo orador inscrito, vereador Frederico Godoy, futuro presidente da Associação Atlética Anapolina.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo, torcedor da Rubra, João Feitosa. Presidente, o que me traz essa tribuna aqui é falar sobre a moção de aplauso que fizemos e foi aprovado por unanimidade aos policiais da equipe do CPE 90, composta pelo primeiro sargento Thiago Reis, terceiro sargento Monteiro Barreto, Moisés Monteiro Barreto, cabo Vitor Gomes do Nascimento, Dionísio e o cabo José Francisco de Moraes. Numa diligência que ocorreu nas últimas semanas, ali perto do Clube Lírios do Campo, onde uma criança convulsionando, passando mal, eles ajudaram essa criança, ajudaram a mãe, que estava desesperada ali na BR, acionaram eles que estavam passando lá, Celiane. E nesse momento eles pegaram essa criança, a criança estava já no colo da mãe desfalecida, a criança apresentava involuntários do corpo, lábios azulados, perda de consciência, saliva em abundâncias e olhos virados para cima. Eles de prontidão fizeram já esse atendimento de urgência, e graças a Deus conseguiram, com esses primeiros socorros, que essa criança tivesse ali o vômito e ela voltasse ao normal, e eles levaram essa criança ao atendimento da UPA pediátrica de Anápolis. Então, parabenizar esses quatro policiais do CPE 90, onde salvaram a vida de uma criança, passaram na hora certa e no momento certo, né, João? Então foi Deus que colocaram eles ali. Eu tenho certeza que tanto a mãe dessa criança, essa criança, os familiares dessa criança e a população anapolina muito gratas a essas pessoas. E eu gostaria de chamar eles à frente para a gente entregar essa moção de aplauso ao primeiro sargento Thiago Reis, ao terceiro sargento Barreto, ao Vitor, cabo Vitor, por questões de saúde não pôde comparecer, mas o cabo Moraes também, que está aqui presente, para a gente fazer essa entrega dessa moção de aplauso. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Solicito, Vossa Excelência, que se poste aqui à frente. Já convido os homenageados para estar aqui conosco. Terceiro sargento Moisés Monteiro, cabo José Francisco de Moraes e primeiro sargento Tiago Alves dos Reis, que serão homenageados. Moção de aplauso de autoria do vereador Frederico Godoy, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Também convido aos pares para que possamos registrar esse momento, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Frederico Godoy ao terceiro sargento PM Moisés Monteiro Barreto em reconhecimento aos esforços realizados para salvar a vida de uma criança que estava engasgada e sem respirar. Ação eficiente em primeiro socorro e deslocamento rápido à UPA pediátrica de Anápolis foram essenciais para a vida da criança preservada. Moisés Barreto. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Frederico Godoy ao cabo José Francisco de Moraes Júnior, em reconhecimento aos esforços realizados para salvar a vida de uma criança que estava engasgada e sem respirar, ao eficiente primeiro socorro e deslocamento rápido da UPA pediátrica de Anápolis foram essenciais para a vida dessa criança que fosse preservada. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Frederico Godoy, confere moção de aplauso a Tiago Alves dos Reis, reconhecimento aos esforços realizados para salvar a vida de uma criança que estava engasgada e sem respirar.
ação eficiente, primeiro socorro, deslocamento rápido da UPA pediátrica de Anápolis foram essenciais para que a vida dessa criança fosse preservada.
Senhoras e senhores, dando sequência à presente sessão ordinária, não temos mais inscritos no espaço do pequeno expediente. Encerramos o pequeno expediente e já daremos início ao grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, o vereador João da Luz.
Cumprimentar nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a mesa diretora na pessoa da vereadora Andréia, cumprimentar todos os vereadores presentes aqui no plenário, as pessoas também que nos acompanham, os internautas pelas redes sociais e os ouvintes da Rádio Manchester. Ontem nós tivemos uma sessão solene. E essa sessão solene foi para aplaudir alguns personagens, vereador Delcimar. Personagens importantes que consagrou na cidade uma ferramenta, um instrumento importante que vai combater o racismo, o preconceito, a desigualdade, a discriminação, que é o conselho, vai ser o Conselho Municipal da desigualdade, da promoção da desigualdade racial na cidade de Anápolis. Nós fizemos uma sessão solene para aplaudir os personagens que lutaram para conquistar a implantação desse conselho na cidade. E um dos personagens principais, lá atrás, foi da vereadora atuante aqui, que foi a vereadora Dinamélia. A vereadora Dinamélia, ela foi autora da lei que foi aprovada nessa Câmara e foi sancionada pelo prefeito da ocasião, autorizando a implantação do Conselho da Igualdade Racial. Essa lei estava parada e nenhum prefeito tomou atitude no sentido de fazer com que esse conselho fosse implantado. E agora, nosso prefeito Roberto Naves, através de uma indicação desse plenário, essa Câmara aqui, na legislatura passada, vereador José Fernandes, nós aprovamos aqui, todos os vereadores aprovaram a indicação pedindo ao prefeito, na ocasião o prefeito Roberto Naves, para que ele implantasse esse conselho na nossa cidade. E esse ano foi o ano da glória, esse ano foi o ano que efetivou a implantação desse conselho E é um conselho que é um instrumento de Estado. O Conselho da Promoção da Igualdade Racial, ele não é para poder apoiar nenhum tipo de segmento. Ele é um instrumento de Estado. É para poder levantar as pautas e levar para o Executivo trabalhar as políticas públicas. Então eu queria registrar, ontem, nós tivemos aqui a presença, em nome da ministra Damares, que ela é a ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. A ministra Damares foi convidada para estar conosco. E ela enviou o secretário nacional da desigualdade racial em Brasília, que é o Paulo Roberto. Paulo Roberto esteve conosco ontem e ele trouxe uma fala muito importante. Paulo Roberto recebeu a moção de aplauso em nome da ministra Damares e ele trouxe uma fala muito importante. Eu quero repercutir rapidamente aqui a fala dele para vocês. Nós tivemos a presença do presidente atual, que é o Lerry Souto. Ele vai estar presidindo e ele tem a função agora de estar encabeçando esse trabalho do Conselho. Nós tivemos também aqui, representando a OAB, José Ferreira Júnior. Ele esteve conosco e na OAB ele é que representa esse segmento. Nós tivemos também a presença da Lloyd, conselheira. A Lloyd também foi eleita para representar esse Conselho da Promoção da Igualdade Racial. Eu queria só destacar três assuntos importantes que o Paulo Roberto fez ontem. Realmente, ele é um jurista habilitado e não poderia ter encaminhado, a nossa ministra Damares não poderia ter encaminhado uma pessoa melhor para estar falando conosco e nos orientando e mostrando as pontes possíveis que o Conselho pode ter junto à Brasília para estar promovendo o combate, né, ao racismo, o combate ao preconceito, à intolerância religiosa, à discriminação e à desigualdade. Ele foi muito feliz, porque ele citou o artigo 3º da Constituição, cujo objetivo é reduzir a desigualdade e promover o bem comum, independente da cor, da raça e do sexo. Ele falou que o racismo não está entre as pessoas, e sim entre o Estado e as pessoas. Que isso foi criado, essa condição foi criada pelo Estado e as pessoas, e não entre as pessoas. Por exemplo, o Estado, no início da sua fundação, em 1890, o negro era proibido de estudar. Para você ter ideia, a religião afro era proibida de ser realizada no Brasil nessa ocasião. Então o Estado impôs condições que impossibilitou o avanço e o acesso aos espaços pelos negros no Brasil. E aí ele citou também o artigo 5º, que todos nós somos iguais perante a lei. O secretário, ele foi muito feliz em dizer que nós todos somos iguais, mas é perante as leis. Então é importante a gente estar frisando isso no artigo 5º da Constituição. Um outro assunto importante que eu queria destacar que o nosso secretário deixou para nós é que, por exemplo, uma pessoa, com relação à questão da desigualdade, uma pessoa em situação de rua. Às vezes você vê uma pessoa em situação de rua e às vezes você ignora essa situação, pensando que isso não é com você, que isso não é responsabilidade sua. E aí ele citou o exemplo de Caim e Abel. Caim, nós todos aqui na Bíblia, é uma passagem bíblica. Caim matou Abel. E quando Deus aproximou de Caim e perguntou para Caim aonde estava Abel, Caim falou assim: ele não é minha responsabilidade. Ele deu esse exemplo para citar, por exemplo, uma pessoa em situação de rua. Pessoa em situação de rua, ela não está ali porque ela quer. Pessoa em situação de rua, ela está ali por falta de oportunidade. E às vezes nós ignoramos essa situação, falando que isso não é com você, isso não é responsabilidade sua. É isso que nós temos que combater. Então eu gostei muito dessa fala do nosso secretário. Ele foi muito feliz com relação a essa colocação dele. Ele citou também, com relação à questão, por exemplo, que o Brasil é uma nação. Brasil é uma nação. Brasil é um povo. Brasil tem uma bandeira. Nós temos uma bandeira, nós temos um hino. Ele quis mostrar essa questão da unidade. Nós temos que ter o quê? A unidade. E não, por exemplo, você querer andar de forma individual, cada um com pensamento, e sendo que você pode sim estar sendo unidade com as pessoas, independente da cor, independente do sexo, independente da religião. Ele citou também uma questão do preconceito, por exemplo. O preconceito causa uma dor na alma. Eu achei interessante isso aqui. E o IML e o corpo delito não tem como identificar o preconceito, porque o preconceito ele atinge a alma do cidadão. Infelizmente, quando a pessoa age de forma preconceituosa, ela atinge a alma, e a alma você não identifica fazendo um corpo de delito. Então achei muito importante essa colocação do secretário também. E eu fiz, encerrando esse último minuto aqui, eu fiz uma observação para o secretário com relação a essa difusão na educação. Com relação, por exemplo, às crianças no ensino básico, que as crianças podem sim aprender a ter um bom relacionamento, e essa discriminação racial, ela pode sim, as crianças podem entender o processo de como foi construído essa questão do preconceito e essa questão da dificuldade de entendimento do preconceito racial. E ele citou a lei, o nosso secretário citou a lei 10.639, que é justamente a difusão no ensino fundamental para as crianças, ensinando elas a questão da criação, de quem criou essa questão do racismo, e que ensinar a verdade para a criança sobre o racismo na educação infantil. Então, isso hoje é uma política pública de Estado, implantar isso nas escolas, ensinando as crianças essa questão do preconceito. Então, nosso secretário nacional foi muito feliz com a sua apresentação aqui. Nós trouxemos para vocês alguns pontos importantes da fala dele, e nós queremos mostrar para a nossa sociedade que nós precisamos sim combater veementemente sim o preconceito, o racismo e a desigualdade que existe no nosso meio. Esse é um fato, isso é uma verdade, nós não podemos abrir mão dela.
Vereador, conclua, por favor.
Presidente Domingos, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o vereador Hamilton, que a vereadora André Rezende vai dividir o seu tempo com o vereador Hamilton. O vereador Hamilton será o primeiro a usar 5 minutos.
Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Com esse versículo de Davi, o salmista, verso 4 do Salmo 27, quero direcionar aqui o cumprimento à presidência, vereador Domingos de Paula. Também cumprimentar a coordenadora de partido, Cleidilar, e a todos os outros novos vereadores. Cumprimentar também aos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara, pela Rádio Manchester, e cumprimentar aqui o jornalista Nildo Pereira, cumprimentando a todos os outros da comunicação. Quero primeiramente agradecer aqui o pastor Valdir, que me emprestou aqui uma gravata. O tal do TDAH às vezes tem essas dificuldades, sai correndo e esquece, né? Eu acabei me esquecendo da gravata e por parte do regimento, regulamento, né, para usar a tribuna ou acessar aqui a casa de lei, para essa representação nós necessitamos do traje a rigor. Bom, o que me traz nessa tribuna, o fato é parabenizar. Parabenizar quem? Os autores e, né, todos artistas anapolinos que têm desenvolvido, né, as suas ministrações, as suas apresentações no Natal de Coração. Também, né, a todos que têm disponibilizado o seu tempo, né, o funcionalismo público, disponibilizado o seu tempo para voluntariamente trabalhar no Natal de Coração. Ontem o vereador Domingos Coelho fez ali, né, uma representatividade. Oi? Domingos Paulo? É. Tá vendo o TDAH, gente? Que aí, Domingos Coelho foi o pastor que fez o meu noivado e era do bairro de Lourdes. E aí, de repente, aí, vai um abraço, pastor Domingos Coelho. Domingos de Paula, né? Domingos de Paula. É, fez ali uma situação, viu, Thaís? Uma situação ali de que pudesse ali dar uma prenda para o funcionário que estava fazendo um voluntariado. E ele ofereceu ali um chocolatezinho, um incentivo ali, um agradecimento. Eu achei bacana, sabe por quê? Porque todos que estavam ali fazendo aquele trabalho, era um trabalho voluntário, né? Realmente de coração, Feitosa. Realmente de coração. Mas a estrela do evento foi a banda Lira de Prata. Rapaz, que show que eles deram ontem ali. Então, artistas anapolinos, né, artistas esses que passam certas dificuldades, artistas esses que, né, esteve ali naquele momento, né, como voluntário ali apresentando no Natal de Coração. Olha só, rapaz, o intérprete Pedro Rezende foi realmente a figura, né, do cantor que apresentou e fez o show. Então, o bairro de Lourdes e região foram presenteados ontem com um show do Natal de Coração e ali nós pudemos conversar com várias pessoas com muita alegria. E mais uma vez quero agradecer, né, e dizer, gente, talvez essas pessoas passam despercebidos, entendeu? É mais um na multidão, mas eu quero aqui enaltecer, né, a grandiosidade, a magnitude do trabalho prestado por todos esses voluntários e também pela apresentação da banda Lira de Prata, onde todas as bandas e todos, né, da cultura que puderam disponibilizar o seu tempo em apresentações no Natal de Coração. Meu muito obrigado, devolvo a palavra.
Na sequência, eu convido a vereadora Andréa Rezende, que vai usar 5 minutos do seu tempo.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa diretora em nome da minha colega segunda secretária, vereadora Cleide Lário. Cumprimento a todos os demais colegas em nome do meu amigo correligionário Frederico Odoi. Cumprimento também a todos da imprensa em nome da Fernanda Moraes, a nossa diretoria legislativa, em nome do nosso diretor Rosenberg Cavalcante, e a todos que encontrarão esse vídeo nas nossas redes sociais, que acompanham a sessão da Câmara pela Rádio Manchester e também pelo YouTube.
Eu vim aqui para falar de uma importante ação de desenvolvimento social e econômico que está acontecendo na nossa cidade com inscrições abertas. Nós falamos tanto de retomada econômica e que nós, principalmente, precisamos apoiar aqueles que mais precisam. Precisamos qualificar as pessoas para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo. Então, acontece na cidade de Anápolis. As inscrições estão abertas de cursos gratuitos com início imediato. Alunos para capacitações gratuitas oferecidas pela Prefeitura e pelo Governo Estadual. E aqueles que fizerem a inscrição, que estão inscritos no Cadastro Único, ainda recebem uma bolsa de R$ 250,00 para poder pagar o transporte, alimentação e realmente subsidiar esses cursos. As inscrições estão abertas hoje e amanhã por meio do Goiás Social. Os certificados serão emitidos pelo Cotec em parceria com a Universidade Federal de Goiás. Os cursos disponibilizados são de manutenção de computadores, servidores de beleza, confeitaria e massoterapia. Inscrições abertas no Espaço da Oportunidade, na Avenida Goiás, e também no Centro de Formação do Residencial das Flores. Pessoas que têm interesse, e eu também aproveito esse espaço de divulgação e peço aos senhores que possam divulgar entre as pessoas que procuram os senhores. Muitas pessoas precisam se qualificar e não possuem condições. E tem pessoas que precisam se qualificar e não têm condições sequer de pagar o ônibus para ir até lá e alimentação. E nesse momento, a Prefeitura de Anápolis e o Governo de Goiás fazem uma parceria para possibilitar isso. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador André Rezende. Dizer aos colegas que ainda há espaço no grande expediente. Não, vereador Jean Carlos, que usar a tribuna por até 10 minutos.
Bom dia, presidente Domingos de Paula, demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, imprensa, todos que acompanham essa sessão. Verdade, com a disponibilidade aí do grande expediente, me reportei imediatamente que ontem utilizei o pequeno expediente e não pude discorrer de forma mais ampla, presidente Domingos, sobre o importante anúncio feito pelo prefeito municipal, Roberto Naves, e eu quero cumprimentar aqui de público, em relação ao reajuste salarial, né, que será encaminhado a essa casa, em favor dos servidores públicos municipais. Nós sabemos que, por conta da lei complementar 173, que trata do enfrentamento ao Covid, os municípios de todo o Brasil, né, tiveram aí uma alforria, uma suspensão no que diz respeito e até mesmo a proibição de aumentar despesas. E aí eu quero aqui reconhecer que, diante de todas as dificuldades, é importante ver que a gestão municipal consegue ainda fazer essa reposição importante, anunciada pelo prefeito, presidente Leandro, aqui agora no plenário, propriamente dito, mas é em reconhecimento ao valoroso trabalho prestado pelos servidores, que é o principal patrimônio da administração municipal. E nós sabemos que são várias categorias, algumas tinham expectativa um pouco mais, e é preciso ter também serenidade e reconhecer que houve uma certa estagnação da receita, e por isso eu creio que o patamar de 18%, nas condições apresentadas, é o que a administração dá conta. E nós queremos reconhecer que é importante, porque com a perca do poder aquisitivo, presidente Domingos, eu gostaria que resguardasse a minha fala, por favor. Nosso presidente hoje está bem agitado. De qualquer forma, seguindo aqui, para não perder o raciocínio, nós sabemos da importância que é o reajuste para recompor a perda do poder aquisitivo. Nós tivemos aí, João Feitosa, 2 anos de grandes dificuldades, sobretudo na área da saúde, sofrimento das pessoas, mas também dificuldades econômicas, que ficaram aí as consequências da pandemia, e ainda não acabou, e nós esperamos que passe de uma vez por todas esse problema. Infelizmente, está aí em pauta uma nova variante que deixa preocupados todos nós, mas com fé em Deus não haverá de chegar até as circunstâncias, o cenário que nós tivemos, infelizmente, esse ano. Estamos aí, né, comemorando um cenário melhor, e esse anúncio do prefeito certamente vem para resgatar e dar dignidade aos servidores, para que possa manter sua condição aí, seu salário justo, é lógico. Nós sabemos que tem categorias que têm outros pleitos, que exigirão mais aí demandas. E nós tivemos a oportunidade aqui, já antevendo o reajuste que o prefeito anunciou, de apresentar o projeto de lei que trata da implementação do reajuste do teto do auxílio alimentação. Porque, vereador João Feitosa, com o anúncio do prefeito, alguns servidores que hoje são beneficiados com auxílio alimentação, vou dar um exemplo para o senhor, muitos da iluminação pública, que ganham um pouco menos de 3 mil, vão talvez superar essa margem de 3 mil, esse teto de 3 mil. Então, com o reajuste, nós queremos que seja aplicado também aos servidores, ao teto do auxílio alimentação, esse mesmo reajuste. Tanto servirá para o executivo, quanto para o legislativo municipal. Porque é justo que aqueles que percebem esse auxílio vale alimentação, que hoje é de valor módico de R$200, mas que contribuem, possa manter-se beneficiado. E por isso apresentamos o projeto de lei que está tramitando nessa casa, está hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tive a informação agora há pouco, que o vereador Jacques já devolveu, com parecer favorável, e nós estaremos lutando para que seja aprovada até a efetiva implementação do reajuste salarial. Vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que tem sempre brigado aí em pró ao funcionário público, e principalmente o prefeito Roberto Naves, pela responsabilidade da gestão dele. Quando ele entrou na prefeitura, ele pegou uma prefeitura bem arrebentada, e depois veio a questão da pandemia, mas nunca deixou de ter a responsabilidade e pagar o funcionário em dia. E, logicamente, ele sabendo que no momento certo ele ia dar esse aumento. E é agora que ele está dando esse aumento. E Vossa Excelência, como eu disse, tem sempre buscado e está apoiando o funcionário público. E o prefeito Roberto Naves, parabéns, que Deus abençoe esses 3 anos de gestão, e tenho certeza que vai fazer muito mais ao funcionário público. Devolvo a palavra.
Obrigado, João, pelas palavras, considerações. E é de fato, é lembrar que é de se reconhecer que pegou mesmo com um gasto pessoal acima de 60%, e que graças a todas as forças envolvidas aí, e sobretudo a gestão, mesmo passando nessa questão da pandemia, nós temos hoje um cenário, um percentual, um patamar em torno de 47, 46, que deu esse fôlego, né, para que a administração pudesse também implementar e anunciar esse reajuste. E vale lembrar, vereadores, que foi feito também as titulações, que da qual nós cobramos muito o prefeito do primeiro mandato, e eu quero aqui, né, reconhecer uma proposta que nós apresentamos assim que o prefeito Alberto entrou em 2017 e que ele pôde implementar no início de 2019, que foi o Vale Alimentação. É óbvio que nós temos várias demandas dos servidores públicos, é uma demanda permanente, existem outros pleitos reprimidos, mas que naturalmente o prefeito vai, de acordo com a capacidade financeira também da administração, estudando. Nós, por exemplo, estaremos apresentando algumas propostas relacionadas à isenção de certa faixa de proventos à questão da contribuição previdenciária do ISA. De qualquer forma, nós entendemos que são avanços importantes e que, naturalmente, esperamos que com o passar da pandemia, o próximo ano, 2023, ainda possamos ter ainda mais um reajuste que possa vir a contemplar e resgatar o poder aquisitivo dos servidores. E quando a gente fala servidores, colegas, na recomposição salarial, vereador Zé Fernandes, isso envolve toda a cadeia financeira e produtiva da cidade, porque são 10 mil famílias relacionadas diretamente aos servidores públicos, mas 50 mil pessoas indiretamente relacionadas, ou seja, quase mais de 10% da população anapolina está diretamente e indiretamente relacionada a esse poder aquisitivo que reflete diretamente no comércio local, né, nos gastos e certamente no recolhimento de impostos na cidade de Anápolis. Então, mais uma vez, cumprimentar o prefeito e dizer aos servidores que nós continuaremos sempre defendendo e endossando as demandas dos servidores públicos e reconhecer que a administração tem feito esforços para garantir a preservação do poder aquisitivo e de um salário justo. Cumprimentar também a secretária Elisane e o prefeito pela convocação dos novos 50 professores concursados que aguardavam. Era uma expectativa aí que todos tinham para a nova modulação, o início do novo ano letivo de 2022, vereador Márcio Carvalho, e que certamente fará diferença na rede pública municipal de ensino. E, certamente, são boas notícias, informações que nós reconhecemos positivas para o servidor público, para a administração pública municipal e, certamente, para a cidade de Anápolis. Então, quero aqui, mais uma vez, cumprimentar a administração, na pessoa do prefeito, e dizer que felicitamos aí esse anúncio e estaremos acompanhando a efetiva implementação e pedindo antecipadamente aos pares aqui, presidente Leandro, e certamente com a anuência do Executivo, para atualizarmos o teto do Vale Alimentação, para que os 3.700 servidores que hoje percebem o Vale Alimentação, especialmente aí a categoria dos agentes de saúde, agentes comunitários de saúde, os artífices de obras, aqueles que detêm uma remuneração abaixo de 3.000, possam permanecer gozando do direito do Vale Alimentação, que também foi implementado pela administração Roberto Naves, da qual eu fui um dos participantes aí com essa proposta ainda em 2017, e que eu cumprimento o prefeito pela implementação. No mais, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, cidade de Anápolis, que nos escuta pela Rádio Manchester. Bom dia, presidente Leandro, toda a mesa diretiva. Cumprimentar nobres colegas, em nome da vereadora Thaís Souza, cumprimento todos os nobres pares, em nome do Paulo Trindade, que está ali na galeria. Cumprimento a todos que estão acompanhando essa penúltima sessão do ano de 2020. E hoje resolvi subir a essa tribuna aqui, vereador Edmilson, para agradecer, né, algumas pessoas que faz parte, tanto aqui da sessão, deixar aqui uns agradecimentos, aproveitando esse penúltimo espaço. Amanhã não sei se tinha o direito da palavra, então aproveitar essa penúltima sessão desse ano 2020 aqui para fazer alguns agradecimentos. Algumas pessoas que faz a questão do dia a dia da Câmara que não é visto. Quero cumprimentar aqui o Roberto, o Levi, né, que conduz os trabalhos ali nas comissões, no dia a dia da nossa Câmara Municipal, pessoas que não é vista, mas que tem um trabalho muito importante para o nosso projeto de lei chegar aqui para ser votado, passa por todas as comissões ali na Câmara Municipal. Então, agradecer em nome do Levi, do Roberto, agradecer aquelas pessoas, agradecer parceiro, amigo, Orisvaldo Pires, né, que tem um papel muito importante em trazer as notícias, fazer também a divulgação do que acontece aqui no dia a dia. Né, então, são pessoas que ficam um pouco aí no anonimato, né, as pessoas veem muito os vereadores, mas se não fosse eles, não chegava aí a notícia. Marcos de Oliveira, deixar aqui um abraço, desejar a todos vocês um Feliz Natal, Natal de paz, de bênção. Quero cumprimentar também a Marli, né, em nome dela, cumprimento todos os funcionários dessa casa aqui, que cuida ali da nossa cozinha. Quero cumprimentar a população de Anápolis, desejar a todos aí um Feliz Natal. O secretário, que a gente fica o ano inteiro, Edmilson, ali cobrando demandas, pedindo a melhoria para a nossa região, para a nossa cidade, para outras regiões também. Então aqui quero cumprimentar Fernando Cunha, que aonde para ter uma rua fechada, né, todo um trabalho é feito, todo um trabalho é uma equipe em conjunto ali na CMTT, para que aquela festa seja realizada. Então chegar ali e ver aquele movimento, ver aquela festividade, é muito fácil, mas não sabe o que fica ali para os bastidores, o levantamento, desviar o fluxo de ônibus, de caminhão, de veículo, para poder estar fechando ali uma via. Então agradeço aqui o secretário Francisco Lacerda, qual incomodei muito a pessoa dele também, precisando de melhorias ali para a região, para a parte da cidade que a gente somos cobrados. Em nome do Fernando Cunha e do Francisco, né, e também da Elisandra, que esteve no social, agora está na educação, a pasta pesada, mas qual tem correspondido à altura. Então, quero deixar aqui também os agradecimentos, um Natal de paz, de bênção. Né? Então, agradecer nossos intérpretes aqui da Câmara também, que leva aí a notícia, as pessoas que têm aí alguma dificuldade auditiva, que tem alguma dificuldade. Então, parabenizar, né, o presidente Leandro, o presidente, que hoje é deputado, Hamilton Filho, que teve essa inovação, trazendo aqui para a Câmara nossos intérpretes aí para levar melhor a notícia, aquelas pessoas que não escutam, que não falam. Então, agradecer os nobres colegas, um ano trabalhando junto aqui, né, aprendemos muito, né, Fred Cacheta? Então, cumprimentar a Cleide Lário, Delcimar Fortunato, Marcos, professor Marcos, Celiane, né, o pessoal que chegou aí, que a gente estamos trabalhando aí um ano, João Feitosa, né, esteve com a gente aí. Então, todos os nobres pares, muito importante essa união aqui do Legislativo, todo mundo implora do único objetivo, que é defender a cidade de Anápolis, que é procurar trazer dias melhores para a cidade de Anápolis. Então, tudo isso tem feito e acontecido, Zé Fernandes, né, devido ao trabalho de cada um, lá do Roberto na comissão, do nosso amigo aqui do som, pastor Valdir. Então, deixar o agradecimento a todos, desejar um Feliz Natal, um ano novo aí. Você não conseguiu nesse ano de 2021, que venha ter êxito em 2022, né? Então, que Deus abençoe nossos ouvintes, que sempre acompanha a nossa sessão no dia a dia, também pelas redes sociais, né? Tem pessoas até fora mesmo do Brasil, que qual acompanha o dia a dia aqui da nossa sessão, devido aos meios de comunicação. Agradecer, presidente Leandro, né, qual tem sido bênção em nossas vidas, tem aprendido muito com o nosso presidente, presidente aguerrido, sempre trabalhando em prol de melhorar, cada dia aqui dá um conforto melhor para os vereadores, dá uma estabilidade melhor para os servidores da Câmara Municipal também, né, e tem sido, além de ser presidente, dedicado muito nas coisas aqui na nossa Casa de Lei, ainda tem se preocupado muito com a população. Agradecer, prefeito Roberto Naves, pela parceria, pelas conquistas e as demandas que a gente tem levado e ele tem ali acatado, a Vívia, né, que mesmo eles podiam estar agora, final de ano, viajando, mas não, toda noite está num bairro, levando alegria, levando o Natal de coração. Então, que Deus ilumine, que Deus continue abençoando o prefeito, a primeira-dama, né, e agradecer aqui em especial também as pessoas que acatou a ideia do nosso bingo do último dia 5 de dezembro, aonde conseguimos arrecadar 248 cesta básica, qual começamos as entregas ontem e vamos até o final da semana. Então as pessoas que acreditou, que trocou o seu alimento por cartela, as pessoas que não jogou o bingo, mas que fez a sua doação, né? Então agora estamos aí levando aqueles alimentos às mesas aí de pais e mãe de família. Então, fico agradecido, subi aqui nessa manhã, não para trazer nenhum tipo de projeto de lei, mas sim para deixar o agradecimento, né, a cada ouvinte da Rádio Manchester, a cada pessoa que acompanha o dia a dia da Câmara Municipal e essas pessoas que ficam no anonimato, mas que têm feito um belíssimo trabalho e feito as coisas acontecer aqui, tanto na Casa de Lei quanto no nosso município. Né, agradecer aqui, vereador Domingos de Paula, tem sido irmão, parceiro, tem orientado muito, líder do nosso prefeito, Jackson Charles, que Deus continue abençoando, iluminando, né, o leão da Vila Formosa, e tenho certeza que todos os vereadores no mesmo objetivo, como falei, trazer dias melhores para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, e todo mundo nesse mesmo objetivo, e juntos, vamos construir um Anápolis melhor, vamos construir uma cidade melhor, porque temos um prefeito aguerrido, uma primeira-dama também aguerrida e compromissado com a sociedade anapolina. Então, quero desejar a cidade de Anápolis, a todos vocês que estão aqui no nosso plenário, né, de coração, um Feliz Natal 2022, de muita paz, de muita bênção, de muita alegria. E deixo aqui um abraço a cada um, né, que tem aí nos ajudado a conduzir esse um ano, né, de 2021, de mandato, meia pandemia, ano muito complicado, perdemos muitos amigos, parentes, mas estamos aqui, então é momento de glorificar a Deus por essa oportunidade. Hoje, né, Fernando, só de nós estar vivo, o senhor que esteve ali ao meio, no hospital, vendo, né, várias vidas, perdendo as suas vidas, então, só da gente estar vivo, a gente tem que agradecer a Deus 24 horas por dia, porque só Ele mesmo para iluminar e dar paz e alegria. Feliz Natal à cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Encerramos o grande expediente e vamos para a ordem do dia. Antes de fazer a aferição de coro, registrar a presença em plenário de Evaristo Pereira, Rádio São Francisco, e Nilton Pereira, âncora da Rádio Imprensa. Sejam bem-vindos aqui ao plenário Teotônio Vilela. Solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do coro para abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Professor Marcos, vereador Seriano da SOS, vereador Edmilson, Supermercado Serve Bem, vereador Hélio Araújo, vereador Lizier José Borges, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereador Thaís Souza, vereador André Rezende, vereador João da Luz, vereador Ré Hamilton, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paula de Souza e vereador doutor José Fernandes. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paulo. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em primeira e única votação, prestação de contas de número 196 de 2021, prestação de contas, prefeito municipal. Dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis, referente ao exercício de 2015, comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento, favoráveis ao projeto.
Projeto de prestação de contas 196/2021 está em discussão.
Continuo, presidente.
Com a palavra, Vossa Excelência Hélio Araújo.
Eu gostaria de dar uma olhada maior nesse processo. Eu pediria a vista dele.
Tá, eu vou conceder vistas. Na verdade, Vossa Excelência teria que ter pedido vistas antes dele ir à votação. Mas eu vou explanar ao senhor o que ocorre, e aí o senhor vai fazer analogia. Esse projeto de prestação de contas do Executivo, ele é referente ao ano, exercício 2015 e 2016. Prefeito à época era o prefeito João Gomes. E esse projeto veio do TCM com as contas aprovadas. E se o parlamento, aqui os pares, acharem alguma conta divergente, teria que ter 2/3 da votação contrária à prestação favorável do TCM, a manifestação favorável do TCM, para derrubar a aprovação das contas. Nós estamos fazendo isso aqui agora porque era para ter sido feito há 4 anos atrás e não foi feito. Inclusive, em fevereiro, nós iremos avaliar as contas de 2017-2018 e, posteriormente, 2019-2020. Então, não cabe vistas quando o projeto é iniciado a votação. Mas só para deixar o senhor esclarecido, essas contas têm o parecer favorável do Tribunal de Contas do município, que é o órgão fiscalizador da Câmara Municipal e também das prefeituras municipais do estado de Goiás. Entendeu? Alguma objeção?
Foi bem esclarecido, presidente. Obrigado.
Eu que agradeço. A votação, ela é nominal. Prestação de contas, a votação é nominal. Então, vamos à votação nominal. Vereador André Rezende.
A favor, presidente.
Cleide Hilário.
A favor.
Delcimar Fortunato. Domingos Paula.
Favorável.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor.
Cabo Fred Cacheta. Frederico Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo.
Presidente, questionar só um minutinho, me perdoa, eu devia ter falado antes.
Sim, vereador Jackson Charles.
É bom ressaltar que essas contas já foram analisadas pelo Tribunal de Contas do município, né? Tem que falar, Fred? Oi, então...
Que o vereador Suéder não está deixando o senhor prestar atenção na sessão aí? Mas...
Na verdade, ele está conversando comigo, né? Então...
Mas já foi explanado
ele
que ela
tá
veio
comigo,
com análise já do TCM.
Tá bom, então só para acalentar os colegas aí, que nós estamos apenas convalidando ou não a aprovação feita pelo Tribunal de Contas.
E que tanto o vereador Suéder conversa com Vossa Excelência?
O vereador Suéder é um parlamentar participativo, que tem conversado aqui comigo sobre as questões da Câmara, sobre os projetos, inclusive... tendo a humildade de fazer perguntas de alguns assuntos que não é inerente e de conhecimento dele, isso engrandece o vereador perante a sociedade. Obrigado.
Coisa boa. Vamos lá. Frederico Godoy votou favorável. Hélio Araújo, favorável. Jackson Charles. Jackson Charles, sua vez.
Favorável.
Hélio.
Me abstenho, presidente.
Vereador Hélio Araújo absteve do voto. Vereador Jean Carlos.
Presidente, caminhando voto, voto favorável. Fui o relator aí da análise e nós acompanhamos o relatório técnico do TCM.
Obrigado, favorável. Vereador Jean Carlos. João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Acompanho o relatório TCM, favor.
Contra? A favor, desculpa, perdão. Eu voto favorável. Lizinha José Borges.
Também favorável, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável, senhor presidente.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Viu como foi bom conversar?
Como é?
Você viu, presidente, como foi bom o diálogo aqui entre nós dois?
Estou vendo que está fluindo bem esse diálogo aí. Desde as 9h30. Vinte votos favoráveis e uma abstenção. Prestação de contas favoráveis mantida. Com a palavra, primeira secretária.
Prestação de contas... 197/2021, prestação de contas, prefeito municipal dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis referente ao exercício 2016. Constituição e Justiça, Finanças, Orçamentos favoráveis à aprovação.
Da mesma forma, agora é o exercício de 2016, também prefeito à época, João Gomes, projeto em discussão. Em votação, votação nominal, vereador André Rezende.
A favor, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato. Delcimar vota favorável. Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
Favorável.
Cabo Fred Cacheta. Vota favorável. Frederico Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo. Oh, mas mudou de um ano para o outro, se absteve num mês. 2015 você estava brigado com o prefeito, 2016 você fez as pazes.
Não, é porque ele entendeu a explicação que eu passei para ele, presidente.
Então, vota favorável. Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos. Favorável também, sinaliza ali favorável. João da Luz.
Favorável, presidente.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Lizê José Borges.
Também favorável.
Luzimar Silva.
Favorável, senhor presidente.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane D'SOS.
Favorável.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 21 votos favoráveis, parecer favorável do Tribunal de Contas do município a prestações de contas, mantido. Palavra com a secretária.
Projeto de Decreto Legislativo 260 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a Alex Valadares Braga e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de Decreto Legislativo 263-2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o autor.
Presidente, gostaria de pedir o apoio dos nobres pares. O Alex é tabelião titular do primeiro ofício de notas aqui no bairro Jundiaí. Desde 2014, morador dessa cidade, onde gera muitos empregos e trabalha por causas sociais. Então é uma pessoa que eu acho que merece esse título de cidadão por todos os serviços prestados pela população napolina. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Projeto de decreto legislativo ainda em discussão. Eu, da minha parte, conheço o tabelião Alex, um jovem, veio de Minas, faz um excelente trabalho aqui, no cartório aqui da Minas Gerais, merecedor desse título. Abraçou a cidade de Anápolis, tem feito também muitos trabalhos sociais aqui para a comunidade. A votação é nominal, projeto de decreto legislativo 260-2021, vereador André Rezende.
A favor, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato. Domingos Paula.
Favor.
Edmilson dos Mercados Serve Bem.
A favor.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Autor do projeto, Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Diretamente do microfone do meu amigo Frederico Godoy, favorável.
Favorável. Jean Carlos.
Traga.
Isso.
Favorável.
João da Luz.
Favorável, presidente.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Favor.
Também voto favorável ao título de cidadania napolina, ao Alex. Lizê José Borges.
Também favorável, senhor presidente.
Luzimar Silva.
Voto a favor, senhor presidente.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane D'SOS.
Favorável.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
21 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 260-2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo número 263-2021, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a criação da comenda Francisca Miguel e as mulheres que têm prestado relevantes serviços em prol da luta do direito da mulher anapolina e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de Decreto Legislativo 263-2021, de autoria da mesa diretora, está em discussão.
Discutindo.
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 Inicialmente, as mulheres. Primeiro, vereador André Rezende.
Falei na tribuna e pedi o apoio de todos vocês. E reforço esse pedido nesse momento. Acho que é importante a gente criar uma comenda na cidade de Anápolis, onde a gente prestigia, homenageia e cria um momento significativo para mulheres que levantam outras mulheres na cidade de Anápolis. Nós sabemos do número alarmante de mulheres que têm sofrido violência, que têm tido seus direitos restritos. Na cidade de Anápolis, na sexta-feira, a Patrulha Maria da Penha salvou uma mulher que vivia em cárcere privado dentro de um apartamento e corria risco de morte. Essas ocorrências, elas não são isoladas, elas são diárias em todo o Brasil. Portanto, é muito importante que a gente se posicione para homenagear outras mulheres e para a gente mostrar para a sociedade que vale a pena lutar por outras mulheres. Por isso, eu peço o apoio e o voto de cada um de vocês.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente.
Eu, primeiramente, confesso que achei que a comenda estava se meio que repetindo a comenda dos Faria. Porque nós temos a comenda dos Faria para as mulheres que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Mas aí, observando o texto aqui da comenda apresentada pela mesa, é uma vertente diferente, defesa da luta pelas mulheres, e acho que vale a pena realmente prestigiar sempre essa bandeira em defesa das mulheres, e eu vejo que realmente mais uma comenda importante aí, e certamente prestigia as mulheres que fazem essa luta em defesa dos direitos das mulheres. Então, serei favorável e certamente estaremos aí prestigiando as comendas subsequentes.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, professor Marcos Carvalho.
Quero parabenizar a vereadora Andréia e ressaltar dois pontos. Primeiro, a importância política e a importância histórica. A importância política porque a professora Francisca Miguel, primeiro era uma professora, depois porque ela foi a primeira vereadora napolina eleita em 1947, Andréia, quando as mulheres não tinham muitos direitos na sociedade. É importante ressaltar que depois de 1947, nós só vamos ter vereadora com Marlene Barbaresco no final da década de 80. Depois disso, nós vamos ter a vereadora Miriam Garcia, que ocupou 5 mandatos, com uma interrupção de 96 ao ano 2000. Depois nós vamos ter a doutora Gina, professora Dinamélia e Eliner. Então, a comenda tem uma importância política, porque ela destaca a participação da mulher na política e na sociedade. E ela tem uma importância também do ponto de vista social. Quem acompanhou o Fantástico no último domingo viu como a questão da violência contra a mulher tem se agravado. E essa comenda, que valoriza as mulheres que se posicionam na sociedade, tende a repercutir para garantir segurança e fortalecer política pública. Parabéns pela iniciativa e conte sempre com o meu apoio.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto de decreto legislativo da mesa diretora ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréia Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Vice-presidente Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson, do supermercado Serve Bem.
Favorável.
Cabo Fred Cacheta. Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor José Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Lizê José Borges.
Favor, presidente.
Luzimar Silva.
Voto a favor.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favor.
Celiane da SOS.
Favorável.
Policial Federal Suéder.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza. Thaís Souza foi dar uma entrevista. Doutora Trícia Barreto ausente, o Ederson ausente, 20 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 263/2021, de autoria da mesa diretora, está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 265 de 2021, de autoria do prefeito municipal, da nova redação à lei 2790, de 21 de novembro de 2001, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social, SEMAS, e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 265/2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário, se manifesta. Em projeto de lei ordinária 265/2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 250 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, dispõe sobre título de utilidade pública municipal, Associação Assistência Social, Educação e Saúde de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 250/2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinário 250/2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação.
Hoje não temos moções e indicações. Vamos à leitura dos requerimentos. Requerimento da vereadora Andréia Rezende, de números 3.292 a 3.293. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, 3.286 e 3.287. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, 3.294 a 3.296. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de números 3.283 e de 3.300 a 3.302. Requerimento de autoria também do vereador Jean Carlos, de números 3.299. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, de números 3.284 e 3.285. Requerimento de autoria do vereador Professor Marx, 3.288. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SAS, de números 3.289 a 3.291. Sem mais requerimentos, indicações e moções, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Moções, indicações... Não, moções não temos. Indicações e requerimentos lidos estão em discussão.
Presidente, só por... Para ficar claro aqui, se a secretária puder confirmar qual que é o requerimento de minha autoria, por favor. Eu estou procurando aqui e não consegui.
Só um momento, vereador Jean.
Requerimento de número 3.299 requer encaminhamento ao ofício do consórcio ECO 153, solicitando que seja implantada uma alça de retorno de acesso ao bairro Jardim Promissão.
Requerimentos... E indicação, não, em requerimentos e indicações lidos em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Apenas para esclarecer melhor aí também acerca desse requerimento, ó, minha assessora acabou de mandar aqui, mas de qualquer forma agradeço à secretária. É, nós todos sabemos ali, o bairro Promissão fica a um certo ponto distante aí pela rodovia 414. Nós tivemos um benefício importante, o prefeito levou lá, que foi o asfalto, ou seja, o bairro está em desenvolvimento. E, naturalmente, o fluxo de veículos também aumenta. Então, nós estamos pedindo ali para o novo consórcio responsável pela gestão daquele trecho, o consórcio ECO 153, possa fazer ali uma alça, uma entrada ali, uma rotatória, algo que possa garantir maior segurança para a conversão dos moradores que utilizam daquele local para adentrar ao bairro. E, naturalmente, evitar ali acidentes, que já houve situações, e nós esperamos que essa intervenção ocorra no sentido de promover mais segurança no trânsito local. E o consórcio, naturalmente, não é uma obra de grande envergadura, eu creio que pode sim ser antecipada e efetivada aí nos próximos meses para maior segurança dos moradores daquele local do bairro Jardim Promissão. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos e indicações lidos ainda em discussão, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, requerimentos e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Antes de encerrar o espaço da ordem do dia, vou fazer a leitura de um projeto de resolução que será encaminhado às comissões de mérito. Data... 14 de dezembro de 2021, projeto de resolução, ementa, trata da antecipação das eleições para a renovação da mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis para o biênio 2023 e 24 e da outras providências. Projeto lido e encaminhado às comissões de mérito, inicialmente na CCJ. Também quero cumprimentar o aniversariante de hoje, nosso assessor aqui, que faz parte do Legislativo, inclusive... redige as atas todos os dias, Rodrigo Demétrio, aniversariante do dia de hoje, parabéns, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. Não havendo mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Ninguém no espaço das comunicações, Luzimar Silva com a palavra.
Também, na minha fala, usando a tribuna, né, esqueci aqui de agradecer, peço perdão, né, nosso repórter, Vavá, ali da Rádio São Francisco, nosso amigo da Rádio Imprensa, né, agradecer aí pelo espaço, vocês que têm trazido a notícia, trazido tudo aquilo que a gente tem feito durante aí o nosso mandato, Nilton Pereira, obrigado. Tivemos ali num bate-papo bem legal, já por duas vezes na Rádio Imprensa. Então, deixo aqui um abraço aos ouvintes da Rádio Imprensa, da Rádio São Francisco, da Rádio Manchester, a você, a Napolino, quero aqui desejar a todos vocês um Feliz Natal e um 2022 de muita paz. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva, espaço das comunicações ainda em aberto. Vereador João Feitosa.
Senhor presidente, hoje é dia do Ministério Público. Comemoramos hoje o dia do Ministério Público. E dia nacional do Ministério Público, 14 de fevereiro. Que o Ministério Público possa sempre estar ativo às demandas e que venha a trabalhar sempre em proteção às demandas que são relativas. E eu agradeço ao Dr. Lucas que ele acampou a questão propriamente da fiação em desuso na cidade de Anápolis. Então quero agradecer o Ministério Público na pessoa do Dr. Lucas. Doutor Lucas, isso mesmo, hoje é dia do Ministério Público, 14 de fevereiro, hoje é dia 14 de dezembro. Então quero agradecer ele, o Ministério Público na pessoa dele, e tenho certeza que ele, conheci ele lá na reunião, tenho certeza que ele sim vai dar alguma resolutividade na questão dessa fiação que assola a nossa cidade, nesse emaranhado de fio, que além da poluição visual, traz a periculosidade às pessoas que têm o direito de ir e vir com segurança. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Também, da minha parte, cumprimentar todos os promotores de justiça, o Ministério Público, que tem sido um órgão consultivo e não um órgão punitivo. Graças a Deus, nós temos um bom relacionamento com o Ministério Público, com o Poder Judiciário também. Né, e agradecer pela parceria.
Né, nós pela temos... ordem, presidente.
Pois não? Quem?
Comunicar.
Vereador Hamilton, pois não.
Bom, quero usar a fala aqui, fazer a comunicação. Comunicando. Foi chegado até o nosso gabinete questão ali da nossa região, daquela obra ali da infraestrutura ali, pluviais ali. E alguns populares nos procurou dizendo que um dos operários ali havia comunicado que a obra ia paralisar. Né, por esse tempo, e só voltaria o ano que vem. E aí eu quero trazer aqui a resposta para a comunidade ali da região do Adriana Parque, do Ana Carolina, que eu tive um contato, uma conversa com o nosso secretário de obra, Francisco, e ele comunicou que as obras não paralisarão. Então as obras darão continuidade e, se Deus quiser, já em pouco tempo terá terminada e vamos ter ali um acesso melhor entre a via do Adriana Parque para o Ana Carolina, que é a Avenida Três Marias. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Com a palavra, Fred Cacheta.
Não, presidente, só comunicando a respeito do projeto de resolução para que a eleição da mesa do próximo biênio seja antecipada. Há um tempo atrás nós já havíamos colocado isso em discussão. Né, vimos que o momento não era propício, mas agora realmente é o momento de ser discutido e eu acredito que a gente vai chegar no senso comum e vai ver que é melhor para a cidade de Anápolis, visto que outras cidades também estão fazendo antecipação das eleições do próximo biênio. Então, aguardo para a gente poder discutir sobre esse assunto. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, também quero discorrer sobre esse projeto, né? Uma vez que o partido Avante, né, trouxe essa discussão para a tribuna, eu quero agradecer Vossa Excelência, né, pela sensibilidade, por ter entendido, né, a razão, o porquê que nós queremos antecipar essas eleições, né, da mesa diretora, né, devido, né, às eleições do ano que vem, né, para sair das influências, né, das eleições. E o senhor entendeu, né, que realmente é importante para esta casa a gente trabalhar, né, esse projeto agora, nesse momento, de cabeça fresca, de cabeça limpa. E eu tenho certeza que a maioria dos pares aqui vai abraçar esse projeto, juntamente com a mesa diretora. Né? Eu quero agradecer também o vice-presidente também, que nos ajudou nessa costura, né? O senhor, a Cleide Lário, e os demais pares aí, companheiro aí, que eu sei aí que tem a maioria, que é favorável a esse projeto, para antecipação das eleições. E eu tenho certeza que o senhor fez um gol de placa. Parabéns, o senhor é diferenciado, nosso deputado federal.
Ó. Oh. Que é isso? Deus te ouça, meu amigo. João da Luz.
Presidente, eu queria só chamar a atenção do nosso secretário de obras, senhor Francisco. Nós estamos acompanhando ali uma obra no residencial Sítio de Recreio Laranjeiras. Lá o asfalto já foi feito, já foi executado. Eles estão em fase agora de execução das galerias e do meio-fio. Mas no contrato está previsto fazer as calçadas também. E os moradores estão preocupados porque eles já estão desmontando lá o acampamento, desmontando o canteiro de obras, e podem sair da obra sem executar esse serviço. Mas eu queria aproveitar e agradecer aqui e parabenizar o Juvenal da Mata e Silva e o Sidney Rodrigues Batista também, que é da Secretaria de Obras. Tem feito um grande trabalho junto a essa pasta, que representa bem esse segmento ali no município da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz, espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais oradores, vamos encerrando a sessão ordinária de hoje, convocando outra para amanhã, dia 15 de dezembro, quarta-feira, horário regimental, agradecendo a Deus por mais esta sessão conclusa. Agradecer também aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da WebTV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir. Grande abraço.